Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador. A geração que destrói o meio ambiente não é a que sofre as consequências. É esse o problema. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, não só uma profissional excelente, mas também uma amiga muito querida. Jéssica, seja bem-vinda ao podcast Despertador.
Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com você.
Bom, a Jéssica Thaís Silva é pós-graduada em Direito Público, analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela atua numa PJ de Direitos Difusos e Coletivos e é autora do artigo O Papel do Judiciário na Consolidação da Proteção Ambiental e, além disso, é ativista em defesa do meio ambiente. Estou muito feliz de te receber aqui para falar sobre esse assunto que eu acredito que é mais atual do que nunca, ainda mais num contexto de meio ambiente na sociedade que nós estamos vivendo. Hoje o podcast vai tratar do tema Wangari Maathai e Mulheres Rurais, Guardiãs do Desenvolvimento Sustentável. Antes de apresentar o tema, Jéssica, eu queria que você falar para os nossos ouvintes, quais as suas redes sociais, onde eles podem te localizar.
Sim, pelo Instagram, né, é a minha principal rede social, é onde as pessoas podem me encontrar, é Jéssicas, com S no final, eu estou disponível para todos que quiserem me acompanhar.
Eu sou no Instagram, Fê Macedo Cruz, também é a minha rede social principal, e é lá que você pode encontrar informações sobre o podcast Despertador, os novos episódios, e tudo que for concernente aos assuntos que nós estamos tratando aqui, vocês vão poder acompanhar lá também, e você que está só ouvindo vai poder nos ver pessoalmente, sim, através de todo o conteúdo que a gente disponibiliza pelo Instagram. Jéssica, como eu comentei anteriormente, é uma amiga muito querida. Nós temos uma história, e não só uma história como amigas, mas uma história com o direito ambiental.
Sim.
Para quem ainda não me conhece, eu fiz a faculdade de Direito, né? E pude estagiar na PJ em que a Jéssica atua, no Ministério Público. Eu fiquei lá por mais de um ano, e lá foi o lugar em que eu conheci o direito ambiental e pude me apaixonar pela matéria. A Jéssica atua há algum tempo já, especificamente na área de direito ambiental. Ela atua auxiliando o promotor de justiça, que cuida dessa PJ. E desde sempre, eu sempre ouvi ela falar com muito entusiasmo e com muito amor pelo direito ambiental. E através disso, eu fui contagiada e comecei a me interessar, me tornei uma curiosa sobre o assunto. E hoje eu me dedico a estudar e não só entender como funciona o direito ambiental, mas também procuro transmitir essas informações que eu tenho sobre esse assunto. E é por isso que eu convidei a Jéssica para nós discutirmos esse tema hoje, que, apesar de não ser muito conhecido, é muito relevante. Para quem não sabe, o Wangari Maathai é uma professora, ativista política do meio ambiente. Ela foi membro do parlamento do Quênia e ela foi a primeira mulher descendente de africanos, né, a primeira mulher do continente africano a ganhar um prêmio Nobel. E ela, o Wangari Maathai, desenvolvia um trabalho muito interessante dentro da sua comunidade e foi através disso que ela conseguiu causar um impacto a ponto de receber um prêmio de tanto destaque internacional. Então, já vamos falar um pouco mais sobre a história dela, mas antes disso, Jéssica, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória com o direito ambiental, como surgiu o seu interesse pelo assunto, como você começou a pesquisar e entender sobre meio ambiente a ponto de produzir peças e artigos dentro dessa temática. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
Sim, interessante, né? Porque a minha história com direito ambiental, ela iniciou antes mesmo de eu ter noção do que era direito ambiental, da grandiosidade do que era o ambiente e tudo mais. Antes mesmo de ingressar na faculdade, e antes mesmo de pensar em fazer direito, uma das minhas opções, né, de faculdade foi engenharia florestal, que inclusive eu cogitei mesmo ir fazer engenharia florestal no Mato Grosso, só que eu, assim, tinha, né, mais identificação com direito, e então resolvi fazer o direito. Mas naquela época, né, na faculdade, eu não tinha, antes de iniciar a faculdade, eu não tinha essa noção do porquê e o que me levou a escolher, a talvez fazer engenharia florestal. Eu só escolhi, né? E eu acho que naquele momento a minha história com direito ambiental já havia se cruzado e já havia ali sido, se misturado, né, a minha história com o direito ambiental. E durante a faculdade eu ouvi alguns professores falando sobre direito ambiental e tudo mais, e então eu me apaixonei, entendi a grandiosidade do que era o direito ambiental, que possibilitava, né, a nossa condição de vida no planeta Terra. E aí essa coisa, né, assim, a importância, né, do direito ambiental, que oferecia todos os instrumentos para a nossa vida aqui, me fez querer fazer iniciação científica na área de direito ambiental. E desde então eu pesquiso, eu leio, é algo que me interessa, né, muito. E aí, desde então, assim, por coincidência do destino, ou seja lá por qual razão for, a minha história sempre se cruzou com o meio ambiente, né, o direito ambiental. Tanto que eu vim trabalhar com direito ambiental após a faculdade, e tudo assim por coincidências, né? Por coisa assim mesmo do destino. E eu sou muito grata mesmo por ter essa oportunidade de ter, embora não ter feito a faculdade de engenharia florestal lá atrás, na faculdade de direito, ter tido a oportunidade de trabalhar, de conhecer na teoria o direito ambiental, e depois vivenciar a prática, porque eu vivencio diariamente o que é o direito ambiental, como que ele funciona, as complexidades de como se implementa, né, esse direito ambiental, de como conciliar esse direito ambiental com vários outros direitos fundamentais. Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz de realmente poder fazer parte da implementação de tudo aquilo que eu já havia estudado antes. E, assim, é uma área que eu, né, tenho buscado cada dia mais me especializar, me adentrar, porque ainda mais, né, hoje em dia a gente vê que realmente é algo muito, muito importante, né, para a gente aí. Assim, as pessoas estão cada vez mais tomando, né, consciência do que é o direito ambiental, e é bom.
Eu acho que eu, inclusive, compartilho dessa experiência, porque eu acredito que se eu não tivesse a oportunidade de atuar dentro do direito ambiental e ver na prática como a área é abrangente, como você consegue fazer um trabalho que ultrapassa as barreiras da aplicação das ciências jurídicas, né?
Sim.
Você consegue realmente atuar de forma que você se integra no meio social, e ainda mais é impossível falar desse assunto sem contextualizar o momento que nós estamos vivendo agora. Em todos os dias nós temos acesso a notícias de questões da Amazônia, agora do Pantanal, queimadas, e as minhas redes sociais mesmo, eu tenho visto pessoas postarem e repostarem informações sobre isso diariamente. Então eu acredito que o direito ambiental não é mais uma ciência isolada, como já foi antigamente. Apesar de ser uma ciência nova, eu creio que muitas pessoas têm despertado e têm voltado os olhos para isso, no seu caso, foi por curiosidade, né? Infelizmente, você teve a oportunidade de perpetuar os seus estudos dentro dessa
Sim.
área e aplicar na prática, mas é um assunto que está na boca do povo, né? Como dizem aí
Sim.
popular. E falando desse assunto, eu quis tratar, e em todos os episódios eu procuro trazer uma figura histórica central e apresentar uma história para que a gente possa se relacionar com um tema através de uma trajetória, né? E a Wangari Maathai me chama a atenção justamente por isso, porque ela, além de todas essas características que eu já descrevi, ganhadora de prêmio Nobel, ela criou um movimento que nos Estados Unidos, no, na língua inglesa, é chamada de Green Belt Movement, e em português nós podemos chamar de Movimento Cinturão Verde, que foi um movimento formado em 1977, não é tão antigo, mas também não é tão recente. E ele era baseado num conjunto de mulheres do Quênia que procuraram tomar medidas, adotar medidas para resolver o problema da falta de energia e de água que prejudicava a população que vivia naquele país. E desde então, o Green Belt Movement, além de trazer uma atenção externa, né, para outros países, a ponto da Wangari receber premiações, hoje em dia, eles já plantaram mais de 51 milhões de árvores no Quênia, e esse trabalho ultrapassa as fronteiras do Quênia e visam a promoção de conservação ambiental, aumentar a resiliência climática, fortalecer as comunidades e fomenta o trabalho de mulheres. Então, nada melhor do que duas mulheres para falar de uma outra mulher que foi tão relevante e impactante para o estudo do meio ambiente, né? Em alguns lugares, quando a gente ouve falar da Wangari Maathai, a gente, desde o início da sua história, percebe que ela tinha essa inquietação e essa indignação, tanto que ela foi estudar fora do seu país, foi buscar conhecimento além do meio que a cercava para poder ajudar o meio em que ela cresceu. E esse movimento, ela, além de tudo isso, era uma pessoa envolvida ativamente em causas humanitárias. Então, ela entendia que esses problemas que a população do Quênia sofria, que estavam diretamente relacionadas com o meio ambiente, também impactavam em situações de insegurança social, mulheres e crianças que sofriam, eram as principais vítimas dessa pobreza e dessa escassez de recursos do meio em que eles viviam, né? E pensando em tudo isso, ela se juntou a um grupo de mulheres com a intenção de mudar os paradigmas e realmente com uma ação que teoricamente é simples, mas que tem um poder transformador, ela começou a plantar árvores. E foi a partir daí que ela se tornou um símbolo e uma referência no mundo inteiro, mesmo com esse ato que parece ingênuo, mas que teve grandes efeitos, né? E é um exemplo positivo que nós podemos adotar e seguir hoje em dia. E eu vejo que o trabalho da Wangari e o legado que ela deixou, né, é uma prova de que o poder da organização de base e a ideia simples de uma pessoa, que seria de uma comunidade, se juntar para plantar árvores, realmente é algo que pode causar um impacto, e nós vemos que isso permanece até hoje na linha de frente da defesa da conservação ambiental no Quênia, e que eles têm feito projetos grandes, baseados na recuperação e na restauração de terras florestais. Então é uma inspiração. Jéssica, eu queria pedir agora um pouco do seu auxílio na sua área de pesquisa, né? Você fala muito sobre direito ambiental no dia a dia e também escreve sobre isso. E aqui nós estamos discutindo não só essa atitude, esse legado que a Wangari deixou, mas o desenvolvimento sustentável. Então, eu queria que você contextualizasse para a gente como, no que consiste esse princípio, qual é a importância dele para o meio ambiente, para o direito ambiental.
Sim, realmente, o princípio do desenvolvimento sustentável é o pilar do direito ambiental, né? É a primeira coisa que a gente estuda, porque é ele a base do que a gente estuda, né? No direito ambiental, que é bastante amplo e complexo, como eu já havia mencionado. E a preocupação, né, que a gente tem é com o esgotamento dos recursos naturais. Então, esse princípio, ele busca justamente preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, em que se permite o desenvolvimento da economia, né? Esse princípio vem justamente preservar e possibilitar que andem junto, né? O meio ambiente e a economia. E, assim, esse princípio, embora ele não tenha sido expresso, né, na nossa Constituição Federal, ele pode ser depreendido, né, da nossa regra matriz do direito ambiental, que é o artigo 225, porque ele menciona justamente a preservação do meio ambiente, né, ecológica, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes, mas também para as futuras gerações. E quando a gente fala futuras gerações, é justamente nos leva, né, ao quê? A preservação dos recursos naturais, para que essas futuras gerações elas possam usufruir daquilo que a gente tem hoje. E isso só será possível se houver essa conciliação, né, do desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais. E, assim, é interessante, né, e nesse ponto as histórias aí da Wangari Maathai se cruzam, né, porque ela foi justamente, ela foi vencedora, né, do prêmio Nobel, né, em razão desse projeto, da contribuição dela para o desenvolvimento sustentável, e porque ela é justamente isso, né, como você tinha falado, ela vendo, né, que os rios estavam secando e que isso acabava prejudicando, né, o plano alimentar. A escassez, né, gerava escassez de madeira e tudo mais. Isso vem justamente ao encontro do que a gente está falando, né, que é a preservação, né, da natureza, que também contribui e muito para o desenvolvimento, né? Ela até havia dito uma frase que eu acho bem interessante, né? Que ela falava, né? As pessoas questionam muitas vezes se será possível proteger um ambiente e, ao mesmo tempo, desenvolvermos-nos. A verdade é que não há escolha. Precisamos de um equilíbrio, porque precisamos do ambiente para podermos sobreviver. E essa é a ideia central desse princípio do desenvolvimento sustentável, porque não há escolha. Esse princípio, ele vem justamente para nos dizer que é preciso, é necessário e é urgente esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, né, dos recursos naturais para possibilitar a nossa sobrevivência, para possibilitar não só a nossa, como das próximas gerações, né? E, assim, não foi algo que a história, né, desse princípio, ela vem lá desde 1972, né, com a Conferência de Estocolmo. E só que ele foi ganhando novos contornos, né, com o tempo, e apesar assim, de ser previsto e de ser né, estabelecido assim, em uma declaração, né, que é adotada, né, pelos países mundo afora. Como o Norberto Bobbio dizia, né, que os direitos fundamentais hoje em dia, né, eles não precisam mais de serem estabelecidos, né? O que hoje a gente precisa é de concretizar. Então, hoje, a concretização desse princípio do desenvolvimento sustentável, que, a meu ver, não é só um princípio para reger as condutas governamentais, as condutas das empresas, da sociedade civil no geral, mas é um direito assim, fundamental, né, que nós temos e que as futuras gerações elas precisam ter isso, né? Porque é isso que vai possibilitar a vida, né? Então, é cada vez mais urgente e necessário a concretização desse princípio.
Verdade. Eu acredito que o movimento hoje em dia, apesar de alguns retrocessos, porque nós observamos, e que isso falando de políticas públicas, né, de inobservância do Estado em relação à preservação do meio ambiente. Por outro lado, nós vemos que pessoas cada vez mais conscientes, e isso não é algo recente, né? Aqui a gente vê aqui em 1977, a Ungari Matai teve essa ideia e foi algo que gerou um impacto. Eu acredito que isso já está gerando impacto nas gerações futuras, né? Ali nós vemos ela colocando em prática o princípio do desenvolvimento sustentável, e é muito interessante, como eu já mencionei antes, esse ato de plantar árvores parece algo ingênuo, né? Até inocente, mas observando por um lado mais técnico, essas árvores de raízes profundas, elas seguram as partículas de terra em blocos e elas impedem o carreamento de grande quantidade de solo por chuva e vento. Isso auxilia na criação e na manutenção dos lençóis freáticos. Então, olhando para uma perspectiva mais ampla, esse replantio de florestas que ela promovia também permitiu o retorno e a chegada de animais que eram expulsos pela degradação, e ela ajudava a manter a biodiversidade da área, né? Então, não era só um projeto inocente ou uma ideia utópica. Na verdade, era uma mulher que colocava em prática o princípio do desenvolvimento sustentável e não só mudava a sua vida a ponto de ser premiada, mas também de todo um grupo específico da sociedade, né? Dentro do contexto em que ela vivia. Era uma ação, inclusive, que abrangia grupos de mulheres que realmente tinham um espaço para fazer essa movimentação. E dentro desse contexto, trazendo para um cenário mais centralizado, nós vemos que a Wangari fazia esse trabalho no Quênia. Ela já faleceu, né? Não havia mencionado antes, mas ela morreu há alguns anos, mas deixou esse legado. E aqui no Brasil nós também temos movimentos de mulheres, e é por isso que o episódio está intitulado Wangari Maathai e Mulheres Rurais. De nós também temos mulheres aqui no Brasil que têm promovido o desenvolvimento sustentável e têm feito a diferença dentro do contexto que nós vivemos. Existe uma campanha que chama Mulheres Rurais, Mulheres com Direito. É uma iniciativa conjunta e colaborativa internacional e intersetorial que é promovida pela FAO na América Latina e no Caribe. E no Brasil, no comitê que executa as ações de campanha de maneira conjunta, né? É auxiliado pela ONU Mulheres e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Estabelecimento e Abastecimento. E o objetivo desse grupo, né, é dar visibilidade ao papel importante das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes, e especialmente diante do contexto de desigualdade cultural e de desafios sociais e econômicos e socioambientais que elas enfrentam, né? E eles também trazem visibilidade para essas mulheres, dentro de um contexto nacional. Nós vamos ver um grupo específico que tem feito um trabalho muito interessante na região de Minas Gerais. Eles são apoiados pela Cocatrel, e nós vemos a aplicação daquilo que a Wangari começou e iniciou lá no Quênia, nos anos 70, hoje sendo colocada em prática aqui no Brasil, no contexto que nós vivemos, né? De mulheres que têm atuado e têm ocupado esse mercado do agronegócio, que é um mercado essencialmente masculino, e o mercado ambiental fazendo um trabalho sério e muito competente. Jéssica, eu queria trazer agora um contexto de um tópico que você abordou dentro das produções que você faz nos seus artigos, porque a uma menção num artigo que você fez, que é feita pelo professor Zenildo Bodnar e fala sobre as sociedades de risco. Consiste em, a qualquer tempo, uma sociedade que pode sofrer as consequências de uma catástrofe natural. Nós estamos vivendo em um cenário de pandemia, um cenário que até então era inimaginável, mas, enfim, hoje nós vemos que aconteceu, né? E olhando para essa realidade, para tudo que você mencionou nesse artigo e na época em que você produziu, você acredita que nós estamos vivendo nessa sociedade de risco? Quão perto nós estamos dessa realidade que é construída pelo professor Zenildo?
Sim, é interessante porque quando eu escrevi esse artigo, o Código Florestal tinha acabado de ser reformulado, né? E um dos principais questionamentos com essa nova abordagem, né, que foram realizadas várias mudanças, que em muitos, né, a gente disse que houve um retrocesso ambiental. E então, naquele momento, a gente estava vendo mais um bloco, né, aí a ser colocado, né, no muro, que nos levaria à concretização dessa ameaça da sociedade de risco. Porque essas ameaças, né, dessa sociedade de risco vêm lá desde a Revolução Industrial, quando se começou a ter várias, né, a poluição ambiental, por conta das indústrias, várias coisas, né, levavam, né, a esse risco, né, de uma catástrofe, em vários cenários, não só catástrofes naturais, mas também catástrofes na sociedade no geral. Riscos políticos, ecológicos e individuais, em decorrência dessa modernidade, né, desse desenvolvimento que estava acontecendo. E hoje eu vejo que, na verdade, nós não estamos mais na fase de ameaça, né? Não é mais uma sociedade de risco, ela, assim, não é mais risco. Porque houve uma concretização, né? Hoje está sendo concretizado tudo aquilo que se falava antes, os medos que se mencionava antes, hoje a gente vê, né? Tanto em decorrência da pandemia, que tem uma origem e uma questão ambiental, né? Que foi justamente esse desrespeito a esse ambiente natural, né? Ao ambiente dos animais, ao ambiente que não foi preservado, e porque não foi preservado, nos trouxe consequências, né? Então hoje todo mundo tem que aí ficar preso em suas casas, né? A gente está tendo a vida limitada em decorrência de uma não preservação, né, em decorrência de uma não observância aí dos limites que a própria natureza nos impunha, né? Só que essa não observância, ela nos traz grandes e graves prejuízos, né? E hoje nós estamos tendo aí um primeiro sinal, porque muito se fala em aquecimento global, muito se fala em tanta coisa, né? E as pessoas, elas simplesmente não conseguem entender, não conseguem, porque elas muitas vezes elas não sentem que isso decorre de atitudes. Só que, assim como pequenas atitudes podem nos levar a grandes transformações, como a da Wangari Maathai, né, que foi um simples ato de plantar árvores, né, que trouxe inúmeros benefícios, né, em decorrência, assim, do que um corredor ecológico, um maciço florestal, né? Foram 51 milhões de árvores, como você havia mencionado. Então, o que isso significou, né? Que foi conservação, a preservação da fauna, da flora naquele ambiente, impedir, né, a erosão do solo, conservar a umidade do ar, tudo aquilo, uma simples atitude fez algo tão grandioso. Mas da mesma forma, né, a gente tem até a teoria do caos que né, tem aquela frase, né, o simples bater da asa de uma borboleta que pode provocar um tufão do outro lado do mundo. Então, assim, da mesma forma que uma pequena atitude pode ser tão benéfica, essa mesma pequena atitude contra o meio ambiente pode ser a última gota d'água para gerar um caos, né? E é assim que nos levou à pandemia e assim que vai gerar, vai vir novas outras pandemias, vai vir novos outros catástrofes naturais, caso não seja mudada essa relação do homem com o meio ambiente, né? Caso não haja aí essa mudança, né, não é que o homem esteja incerto dentro da natureza, o homem é a natureza também, e ele precisa tomar parte disso e se ver, né, assim, para que algo possa ser mudado aí, né? Quem sabe essa pandemia veio para, né, nos acordar e fazer com que as atitudes, né, mudem, né? Porque é a pandemia, agora as queimadas, né, no Pantanal, na Amazônia, realmente é um momento catastrófico mesmo. Então, eu vejo que não estamos, assim, a sociedade de risco já é uma sociedade em meio a, assim, em meio à catástrofe mesmo. Esse risco se concretizou e agora a gente precisa sair disso, mudando as atitudes, né? Mudando aí mudando o pensamento de forma, assim, urgente mesmo. É algo emergencial, assim, que precisa ser mudada.
E é interessante você colocar isso sob esse ponto de vista, porque ao criar o podcast, e o nome é bem sugestivo, né? A minha ideia era promover um despertar de ideias sobre questões que são necessárias e relevantes. E eu acho que nesse contexto que nós estamos vivendo, levando em conta todo esse cenário que você construiu de pandemia, de queimadas, eu acredito que não é mais uma situação preventiva, né? É algo reparativo. Nós precisamos fazer algo, não só porque as gerações futuras serão ameaçadas, mas porque a nossa geração já está sendo impactada e ameaçada. E eu acredito que atitudes, e é por isso que o exemplo da Wangari Maathai é tão simbólico e tão representativo. Atitudes para algumas pessoas podem parecer simples e que não têm um impacto efetivo, elas podem mudar gerações. E eu acho que é hora de nós termos iniciativas como essa, né? De realmente dar passos à frente e promover essa mudança. Gandhi já dizia, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, e é hora de nós exercitarmos isso, né?
E, assim, eu acho que algo realmente já está começando a tocar as pessoas, né? Saiu na semana passada, se eu não me engano, né? Uma notícia de que representantes, né, do agronegócio e várias ONGs ambientais e do setor financeiro haviam se juntado aqui no Brasil e listaram, assim, ações para frear a retirada da vegetação, né? E isso, assim, é claro que seja lá por quais motivações forem, né? Se as motivações foram porque muitos outros países estão criando sanções, né, políticas contra os alimentos do Brasil em decorrência das queimadas, da não preservação, ou porque de fato está surgindo aí uma nova consciência ambiental, né? Seja por quais motivos forem, significa que de fato essa assim não se está mais tolerando esse desrespeito com o meio ambiente, né? E assim, muito eu queria só trazer essa questão aí, porque eu achei realmente muito legal essa iniciativa, né? Assim, dessas medidas que foram, dessas ações que foram colocadas, né, à tona, assim, que foram trazidas, para que haja verdadeiramente uma mudança, assim, nesse cenário, né, de para que seja incentivada a preservação, para que novos cenários sejam criados, né, através aí de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que aos poucos e de uma forma quase que cogente, está havendo aí algumas ações, algumas mudanças, e é interessante assim ver que muitas vezes partem da própria, que a gente vai entrar para falar ainda, né, assim, de pessoas do agronegócio, né, que assim, que em tese são aqueles que mais, né, desmatam. Eles estão vindo para dizer: não, a gente vai aderir a essa causa e vamos contribuir para que não haja tanto desrespeito assim, né? Então, é muito legal.
É muito significativo ver essa mudança sendo algo mais perceptível no meio do agronegócio, porque recentemente eu participei de uma semana de palestras jurídicas com advogados que atuam essencialmente na área do agronegócio. E nós podemos perceber que existe uma preocupação em promover um desenvolvimento econômico que esteja diretamente relacionado com a sustentabilidade. Não é mais só uma junção de palavras, é algo que eles vêm buscando promover, porque entendem que é mais do que necessário e que é possível realizar um agronegócio de forma consciente, de forma que respeite o meio ambiente. Nós vemos aí que o compliance tem crescido também, e dentro do direito ambiental, eu creio que nos próximos anos ele vai começar a ser implementado e vai vir como um acréscimo para essas áreas que a princípio parecem tão distintas, né? Mas que tem tudo para serem complementares. E você estava mencionando a questão do agronegócio, e acho que vale aqui trazer o caso que nós vamos apresentar e que chamou minha atenção quando estava pesquisando sobre o assunto. E ele foi até objeto de discussão pelo Grupo de Trabalhos de Mulheres do Agro, que é coordenado pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. E foi um caso discutido porque foi um caso que vem trazendo resultados positivos. É um caso que se chama Cafeína, é um grupo de uma cooperativa que se chama Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas, a Cocatrel, e o objetivo deles é promover o empoderamento de mulheres com informação, capacitação e ferramentas para que elas possam atuar na gestão das propriedades rurais. E, felizmente, esse projeto fez com que a Cocatrel se tornasse a cooperativa de produtores de café com o maior número de mulheres do país, são 21% no total, e a atuação desse grupo Cafeína ganhou tanta visibilidade que rendeu oportunidade de negócios, inclusive no exterior. Elas exportam hoje para países como a Alemanha, e uma curiosidade feliz é que os cafés que elas produzem ganharam nomes de mulheres, como Aurora, Pérola, Violeta, Jasmine. Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma representante da Cocatrel, E é possível perceber que elas vêm realizando um trabalho sério e não só um trabalho que busca defender e conscientizar sobre as questões de desenvolvimento sustentável, mas também um trabalho inclusivo, porque mulheres recebem apoio dessa cooperativa e elas são treinadas para atuarem ativamente nas cooperativas, não só fazendo a colheita dos grãos e, enfim, trabalhando na mão de obra em si, né, mas também aprendendo a gerir, administrar e vendo os frutos do seu trabalho sendo reconhecidos internacionalmente. Eles apresentaram esse caso com muita empolgação, porque realmente é um exemplo que vem sendo discutido e que mostra que é possível promover um desenvolvimento de forma consciente, inclusiva, e assim como a Wangari Maathai fez ali, mudando a realidade de mulheres dentro do contexto em que ela vivia, essas mulheres que trabalham nessas cooperativas e veem esses produtos sendo exportados, elas estão vendo uma mudança sendo promovida, né?
E é muito legal, porque a gente, assim, vê duas vertentes, né, disso aí. Porque além, né, de ser uma ferramenta, né, desse desenvolvimento sustentável que a gente estava falando, é uma ferramenta de empoderamento da mulher do campo, né? Porque a mulher, assim, sempre houve, né, uma invisibilidade do trabalho da mulher no campo. E esse projeto mudou essa perspectiva, né, oferecendo condições diferenciadas para as mulheres. Porque, na verdade, o trabalho da mulher por muito tempo foi desprezado, né? E a da mulher no campo muito mais ainda. Então, assim, como lá atrás, né, nos anos 70, a Wangari Maathai teve essa perspectiva de empoderar a mulher, né, através, colocando ela para ser a principal ferramenta de mudança social, ecológica e enfim, da mesma forma, né, essa cooperativa, ela vem também, cada um no seu espaço, cada um na sua zona ali, também transformar vidas de mulheres, mas também transformar gerações e transformar o cenário, né, ambiental, né? E, assim, é aquilo que eu havia falado antes, né, sobre aquela teoria, né, do caos, né? E aqui a gente poderia, aplicando o contrário, né? São pequenas ações que se transformam em algo tão grandioso, né? Porque são mulheres que transformam a vida das famílias, que transformam a vida do vizinho, e são mulheres que naquele espaço e naquele lugar estão transformando o mundo, né? Porque são pequenas atitudes, são através de pequenas grandes ações que o mundo é transformado, né? O meio ambiente é colocado em voga como algo que realmente muda a vida, né? Então, essa cooperativa aí que foi trazida realmente é um exemplo a ser seguida, né, por várias outras. Que eu acredito, né, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já vi, pelo que eu pesquisei, há várias cooperativas, né, em várias regiões do país que também buscam esse mesmo engajamento da mulher no cenário da agricultura no campo, na agricultura familiar, que ela, além de trazer, né, o sustento das suas famílias, essas mulheres, elas promovem um crescimento seja da economia, mas também de transformação do meio ambiente, de transformação, porque, assim, geralmente essas cooperativas, elas trabalham com esse desenvolvimento sustentável, né? Elas eles buscam muito mais do que simplesmente desmatar para plantar, mas eles promovem uma agricultura sustentável, né? Essa nova forma de lidar com... de trabalhar, né, a agricultura, que é de uma forma sustentável. E isso é muito legal, é muito empolgante, né, ver que várias cooperativas, vários grupos, né, e comunidades trabalhando nessa mudança social. E ver a mulher, né, como centro é muito, muito legal, muito inspirador, assim como a história da Wangari Maathai, né? Porque, como você falou, ela é uma mulher negra que transformou a sua comunidade, que chegou a ganhar o prêmio Nobel, né? Por conta das suas atitudes. E assim, ela com certeza assim, ela vem, né, trazendo essa inspiração para várias outras mulheres, para várias outras comunidades. E isso é muito inspirador.
É verdade. Seja na África ou no Brasil, em muitas partes do mundo, existem muitas Wangaris que fazem a sua parte e buscam, pelo exemplo, inspirar outras pessoas. E movimentos como o Green Belt das Mulheres Rurais no Brasil tem justamente essa necessidade de visibilizar o papel crucial que as mulheres rurais desempenham em suas comunidades, como guardiãs de sementes, de alimentos, de recursos naturais. Elas trazem a sabedoria ancestral que elas têm, e isso torna elas as verdadeiras guardiãs do desenvolvimento sustentável, né? Então, iniciativas como essas das mulheres do agro e exemplos como do Grupo Cafeína, que nós mencionamos, eles mostram que o desenvolvimento sustentável é possível e de uma forma inclusiva. E questões como a integração do rural e do urbano, agroecologia e preservação ambiental caminham junto com o resgate da autoestima e da valorização de múltiplos papéis que essas mulheres desempenham. Jéssica, fiquei muito feliz com a sua participação. Nós já vamos caminhar aqui para encerrar o episódio. Desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade, por ter compartilhado um pouco do que você sabe. Eu sei que o seu conhecimento sobre o assunto é muito extenso e acho que nós poderíamos ficar por horas aqui conversando sobre isso, porque nós compartilhamos do interesse sobre o assunto. Mas antes de encerrar, eu queria que você trouxesse, todo final de episódio, eu abro a oportunidade para os convidados trazerem dicas de filmes, séries, perfis ou referências que eles têm que eles acham relevantes, seja dentro da temática ou numa temática diferente. Eu queria abrir o espaço aqui para você trazer as suas referências para o pessoal que está ouvindo a gente.
Sim, eu quero aproveitar, né, esse momento também para agradecer por estar aqui tendo essa conversa tão agradável sobre um tema tão gostoso que eu gostaria de ficar falando, falando e falando eternamente. Eu queria, na verdade, trazer duas dicas, assim, porque eu espero que mulheres que estejam nessa frente, né, mulheres do campo, também que esse podcast cheguem até essas pessoas. E então eu queria trazer duas dicas. A primeira, né, é uma rede social chamado União das Mulheres do Agro, que eu acho muito legal, porque assim, primeiro que o símbolo, né, desse Instagram é um girassol, né? Um girassol que representa essa união, né, dessas mulheres que são tão importantes, né, que são protagonistas no desenvolvimento sustentável, no papel feminino como agente econômico e sujeito político. Então, que elas dão várias dicas, elas estão sempre trazendo coisas muito legais para essas mulheres que tem esse papel tão importante, né? E que merecem ter esse destaque. Então, eu acho esse Instagram, essa rede social muito legal e eu queria estar aí passando para o pessoal. E um outro, né, uma outra dica que eu queria dar é de um documentário. É um documentário chamado Outras Marias, que conta história de mulheres rurais, né, de mulheres que trabalham no campo e que seguem na transformação, né, transformação de suas famílias, transformação das suas comunidades. Juntas, né, buscam aí essa autonomia pessoal, autonomia política e econômica, né, transformando aí a agricultura, né, a agronomia em uma agroecologia. Então, eu acho muito legal, assim, muito inspirador, e vem aí ao encontro de tudo que a gente tinha falado, principalmente porque eu acho que tem muito a ver com a história da Wangari-Maathá e nos mostra, assim, né, desse papel da mulher, né, desse papel da mulher que é tão importante, que, inclusive, que a gente... que é legal a gente mencionar, né, que tem, né, uma data especial para comemorar essas mulheres, né, para dar nome para isso, para celebrar a importância dessas mulheres, né? O Ministério dos Direitos Humanos celebra o Dia Internacional das Mulheres Rurais, né? Então é um dia especial aí para quem se interessar estar assistindo esse documentário, que pode ser visto no YouTube. É um documentário curto, mas um documentário tão gostoso, assim, tão inspirador, que, assim, que vale muito, muito a pena mesmo todos possam assistir.
E esse documentário, ele pode ser encontrado onde, Jéssica?
No YouTube. Isso. Ele está no YouTube e pode ser acessado, assim, por todas.
Bom, aproveitando a dica e dentro dessa mesma plataforma, eu vou deixar uma dica básica aqui, só se você ficou curioso sobre a história da Wangari-Maathá. O Fantástico fez uma série há um tempo que se chamava Mulheres Fantásticas, e no episódio 10 eles fizeram um videozinho animado contando um pouco da trajetória dela. Se você ficou curioso e quer visualizar a história dela através de ilustrações, é uma dica muito interessante. E, Jéssica, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz de recebê-la aqui no podcast de espectador. E, desde já, vamos aqui perpetuar essa participação através dessas experiências que nós compartilhamos e levar adiante essa discussão sobre as mulheres rurais, as mulheres que estão aí levando o nome do desenvolvimento sustentável e promovendo uma mudança efetiva no mundo, né?
Ah, muito legal. Eu agradeço muito. Espero poder voltar outras vezes para falar sobre esse tema, outros temas de direito ambiental aí, que eu vou ficar muito feliz. Eu já estou muito feliz, né, de estar participando e de estar aqui tendo essa conversa, que foi realmente muito, muito agradável e que, assim, já estou com vontade de escrever sobre isso, de pesquisar mais. Realmente, quanto mais a gente conversa, mais coisas interessantes a gente começa a pensar e refletir, né? Muito, muito gostoso.
E a ideia é promover discussões sobre os assuntos, né? E realmente despertar para essas questões. Isso. Esse foi o podcast Espectador e espero vocês no próximo encontro, semana que vem. Até mais.
Em razão da pandemia e do isolamento social, os episódios do podcast Espectador são gravados remotamente.